Lagoa Live.
A Lagoa.live é uma web rádio de Florianópolis, Santa Catarina, que traz uma programação musical alternativa de altíssima qualidade e também as informações mais relevantes dos esportes de ação, muito comuns aqui na ilha, bem como o turismo de experiência, sustentabilidade, tecnologia, alimentação saudável e sobre qualidade de vida. Enfim, o lifestyle de Floripa. Entre no nosso site e confira a programação musical, programas especiais e bate-papo sobre esses temas no www.lagoa.live ou baixe grátis o nosso app na Play Store. O app também está disponível no portal Radiosnet. Curta nossa página no Facebook, Lagoa.live, e no Instagram, @lagoalive. Coworking é um modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento de espaço e recursos de escritório, reunindo pessoas que trabalham não necessariamente para a mesma empresa ou na mesma área de atuação, podendo inclusive reunir entre os seus usuários os profissionais liberais, empreendedores e usuários independentes e esporádicos. O coworking é uma maneira utilizada por profissionais autônomos para solucionar o problema de isolamento do modelo de trabalho conhecido como home office. Além disso, é uma ótima alternativa para aumentar sua produtividade e fazer novos contatos de negócios através do networking. Muito bom dia a você conectado na Lagoa.live, rádio de Floripa online, alternativa à cara de Floripa. Estamos aqui ao vivo e em cores no Facebook, que é facebook.com/lagoa.live, no nosso site lagoa.live, também no Insta e mandando podcast para o Spotify, mais 8 plataformas agora. O podcast Lagoa Live é pra valer. E quem está com a gente aqui para falar sobre o tema de co-work, sobre música, artistas e várias conexões que possibilitam o co-work é o Vitório, que é... Ele é cantor, compositor e produtor musical. Vitório, seja bem-vindo, chega mais.
Bom dia, prazer imenso estar aqui, podendo compartilhar aí o... Um pouco que eu sei, mas já com muita intensidade, principalmente nessa questão do coworking. Vai ser um prazer para mim estar falando aqui com vocês. Imensa gratidão.
Vitório, você mora em Porto Alegre.
E, na verdade, eu moro em Canoas, / Porto Alegre. Eu sempre falo Porto Alegre porque certo. É praticamente o mesmo
Canoas ambiente, faz assim. Parte assim, da grande Porto Alegre?
É região metropolitana, é questão de 15 minutos, 10 minutos, então...
Quanto tempo você já trabalha com música, Vitório?
Meu background na música ele começou há 10 anos atrás, mas eu acredito que eu trabalho na música, assim, que eu venho buscando isso como minha vida desde 2016, quando eu saí da faculdade e assumi, enfim, que seria essa a minha busca, a minha trajetória. Então tem uns 4 anos, assim, que eu estou realmente focado em viver de música, né? Antes a música ela era...
Um hobby.
Não, eu tinha um... Eu me entregava pra música, mas eu não me entregava 100%, assim. Eu tinha medo, eu tinha vontade de ter um plano B. E eu investia na música e no meu plano B. E meu plano B se tornou meu plano A e eu vi, não. É a música.
Mas essa era aquela pergunta. Hoje, dá pra viver de música? Você vive disso? Já não é mais o plano B?
Ainda é um... Eu tô plantando muito, assim... É isso que eu noto que frustra muitos artistas, assim, aquela coisa de não esperar a safra pra colher, embora, quando vê, sabe, podia ter cuidado um pouco mais, podia ter lapidado um pouco mais. Então eu sinto que, assim, a música ela não te paga no início, mas quando ela te paga por todos aqueles momentos de sacrifício. Eu acho que o grande artista, ele é aquele que se sacrifica, sabe, porque no final tu abre mão, literalmente... de muitas coisas, assim, para poder estar fazendo isso.
Essa é uma boa analogia que você fez com o agricultor, com o plantio, né? Porque nenhum agricultor, né? Que a gente fala muito sobre agricultura orgânica, aqui a gente fala sobre qualidade de vida, que passa pela alimentação. Você vai conhecer um pouco melhor depois do nosso projeto aqui da rádio, que nós temos aqui um dos convidados, é um mestre em agroecossistemas. Então ele fala muito sobre essas questões aí que você mencionou do plantio. De fato, né? Um agricultor, ele não adquire a propriedade, ele já vai lá com os seus recipientes, essas suas sacas para a colheita. Vai dar trabalho, depois de comprar a propriedade, vai ter que cultivar, ter paciência.
Envolver muitas pessoas.
O cultivo, tirar as ervas daninhas, enfim, adubar e ter a paciência para a época da colheita. É isso que você está dizendo.
E a gente tem que plantar na gente também algumas coisas que só vêm com o tempo, né? Então eu acredito que é uma questão de resiliência, assim. E claro, eu me considero uma pessoa muito, muito privilegiada, minha família me dá muita força para fazer isso cada vez mais, mas eu abro mão de muitas coisas e também não me importo se eu tiver que dar um passo para trás, se tiver que redirecionar por uns dias a minha agenda para conseguir fazer com que isso aconteça. Mas cada dia mais é uma coisa muito exponencial, muito engraçada. Cada dia mais eu só trabalho com música e cada dia mais o crescimento que eu tenho com a música, ele é maior. É como se eu conseguisse subir um degrau maior de uma maneira mais eficiente e conseguisse enxergar muito mais o horizonte. No início, tu fica lá embaixo. Daí, tu vai subindo e cada pulo que tu dá, ele é exponencial. Isso é o mais legal da música. Só que, às vezes, demora muito pra dar esse pulo, né? Muito, 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 muito. Mas quando dá, carregou o pulo, sabe?
Tá bem. Muito, 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 assim. Vamos entrar nos detalhes. Quantos anos você tem?
Eu tenho 22, eu fiz 23 esse mês.
Então, muito, muito tempo para quem tem a sua idade pode ser tão curto quanto o tempo de vida que você tem, né? Uma frase que é atribuída a William Shakespeare diz assim, né? Paciência requer muita prática.
Ah.
E assim, os jovens, eles não têm muito isso, né? Eu digo isso porque eu já não tenho mais a sua idade, o meu filho caçula tem a sua idade, né? Então, é interessante esse aspecto, né? É tudo muito relativo também, como diria Albert Einstein, né? É uma questão de ponto de vista, né? Então, muito, muito tempo, né? Pode, daqui a pouco você olha para trás e fala, caramba, né? Eu tô aqui nessa colheita, tá bacana, e não faz tanto tempo assim. Mas e daí? A gente tá falando sobre música, né? Mas e o que você faz na música, né? Estamos falando que você é produtor, compositor, cantor, mas o que você faz exatamente? Como que é a sua atuação na música?
Hoje, minha atuação na música, ela parte muito do princípio criativo. E é por isso que o coworking, ele soma demais com o meu trabalho. O processo criativo é aquele processo onde eu chego no ambiente, eu pego o contexto do que está acontecendo. Geralmente, se eu vou trabalhar com um artista, eu geralmente pergunto, o que que tu tá sentindo? Primeira coisa que eu pergunto, o que que tu tá sentindo com isso? Quando essa pessoa me fala isso, eu digo, né, que o compositor, ele é um storyteller, né? A gente busca contar uma história e a partir disso, através da música, a gente cria melodias que te deixam naquele momento, naquele estado. Então, eu busco todo dia me aperfeiçoar como engenheiro de mix e master, que é um outro processo que eu acho muito bacana, sou nerd pra isso.
Também amo essa parte.
É muito legal, é outra história. É. Mas assim, o processo criativo, assim como tu também sabe, que é separado o teu processo criativo do teu processo técnico. O processo criativo é o que eu tive mais horas de voo na minha vida. Aquela coisa das 10 mil horas, sabe?
Sei.
Então, eu tive desde pequena essa oportunidade de ter esse ócio. E como eu percebi que isso falta muitas vezes na música, porque as pessoas, elas se preocupam muito com o processo. O processo que está acontecendo para aquilo que elas estão fazendo chegar. Então, às vezes, eu noto que quando eu chego, eu não tô preocupado naquele momento com o processo. Tô preocupado em sentir aquela coisa. E que daí vai muito da gente se abrir, da gente ter conforto, da gente se libertar, da gente falar, cara, eu vou ser quem eu sou aqui nesse momento, porque a gente tem que se respeitar. E a coisa mais importante é a gente conseguir entender que aquele momento, ele é único, e ele vai ser muito bom se todas as pessoas ali, elas conseguirem emanar aquele trabalho, sabe?
É, você está falando de um aspecto de composição, e esse aspecto artístico ele é tão importante, porque se você não for autêntico e se você não se expuser ali nesse momento da sua sensibilidade, como você falou, que você tenta extrair isso do seu parceiro, do compositor, de quem está fazendo esse trabalho contigo, porque se você não for convincente nesse aspecto, você não vai vender. Ou seja, a música ela não vai se vender porque ela não é autêntica, ela é uma coisa fakezona e aí...
Às vezes eu vou chegar numa vibe, vai estar em outra vibe, a gente não vai se conectar, e daí vai ficar um fazendo metade de uma coisa, outro metade de outra, junta... Não tem nada.
E como que tá, sabendo aí a sua atuação musical, como é que tá a cena pop atualmente no país, né? Nós vivemos num país que é o tamanho de um continente. É diferente, vai você morar na França ou morar na Espanha, que tem um tamanho de um estado aqui no Brasil. O Brasil, tamanho de quase toda a Europa. Como que é trabalhar com um cenário desse tamanho?
Eu digo que hoje, através da internet, né, a gente não tem Brasil, a gente não tem Europa, a gente não tem Ásia, a gente não tem nada. A gente tem uma coisa muito unificada. A gente vive num estado só, a gente vive num lugar.
No através globo.
No globo.
No planeta Terra.
No planeta Terra, porque a internet te possibilita tu saber o que aconteceu lá no Japão em questão de segundos, assim. Então, a gente tá compartilhando do mesmo lugar numa velocidade realmente rápida. E eu acho que a música não no Brasil. A música pop não é... É no mundo.
Certo.
A música pop, ela não tá mudando. Ela não tá reinventando o sentido de, tipo... Nossa, olha essa sonoridade que bizarra. Olha isso, essa técnica pra atingir um... É difícil falar, mas a música, ela... Simplesmente tá virando mais simples, cada vez mais acessível. E isso tá nos trazendo cada vez mais novidades. Tá oportunizando pessoas com talento de explorarem esse talento sem ter um grande case em volta, sabe? É aquela coisa de tipo assim, eu tenho meu notebook. De onde eu estiver com o meu computador, eu posso criar uma orquestra de dentro do meu computador. É claro que daí tem as questões técnicas, vai ter gente que vai falar, eu prefiro isso gravado acusticamente, eu não sei. Mas quando eu te consigo fazer, ter um sentimento com um computador de 13 polegadas, nas teclas do meu computador, fazer uma coisa que vai te emocionar de alguma maneira, e isso, cara, dentro do meu quarto... Tendo uma qualidade que, de repente, às vezes ela... Ninguém percebe a diferença de uma coisa completamente feita, mega produzida por 500 mil reais, não sei o quê. E uma coisa que tá no teu quarto, porque o consumidor final ele não tem essa percepção. Que é muito bom, na verdade, porque se todo consumidor final falasse... Não, esse agudo, esse grave, assim, não ia existir...
Não tá bem master, não, enfim, não.
Então, assim, eu acho, cara, muito, muito legal o fato de, no meu quarto... Eu poder fazer as pessoas se emocionarem. Isso é a música pop hoje. Isso é o pop. É o popular. É todo mundo ter acesso a fazer o que realmente...
O que tá afim de fazer.
O que tá afim de fazer.
E aí coloca no YouTube, onde quiser. Pode colocar no Spotify.
Democracia da internet vai estar aí pra te ajudar sempre.
E mais, né? Quem vai votar, quem vai dizer se o negócio é legal ou não, é o público. Porque ele vai acessar ou não. Vai ter tantos views ou não vai ter. Então, é com esse número, né? Que é com o retorno do público, que você vai saber se você tá agradando ou não. E nós vamos chegar nesse ponto e vamos falar sobre sua música daqui a pouco. Uma música que... O Vitório trouxe. O Vitório, que ele é músico, ele é cantor, compositor e produtor musical, está fazendo um bate-papo aqui com a gente na Lagoa Live, o podcast Lagoa, falando um pouco sobre essa questão dentro do tema que nós estamos aqui falando sobre o co-work. Essa era a pergunta. O que você está fazendo aqui em Floripa hoje? Você veio tocar, você... Na verdade, já está indo embora, né? Hoje não, né? Você chegou ontem?
Antes de ontem.
Tá. Chegou aqui na cidade, veio tocar. Você veio fazer o que aqui, Vitor?
Eu vim finalizar um lançamento futuro com uma amigona minha, uma amigaça que eu conheci lá em Brasília, chamada May 7, DJ May 7. Ela mora lá no Amazonas. Tá sendo um prazer. Eu vim aqui finalizar essa música. Eu já conheci o Yael, e ele tem a escola de produção, mixagem. Cara, é assim, ó. É a Sônica. Cara, é impressionante. É uma casa de coworking que a galera... É bizarro, fui lá. Eu não tenho nem o que explicar. Só falo, é bizarro, é uma conexão muito bacana. Eu interagi com muitas pessoas legais. E eu fui lá com a May, diretamente pra gente finalizar essa música com o Yael, que ela tá fazendo um curso com ele, e ela me falou: Vitória, vai ser uma mega oportunidade eu poder finalizar esse curso, a gente ter, finalizando essa música, que vai ser o nosso próximo lançamento. Pô, fechou. Cheguei aqui e acabei, cara, me impressionando muito, porque eu sempre trabalhei com coworking da maneira como a gente tava falando, virtual, internet. Certo. E quando eu cheguei aqui, eu me dei de face com vários profissionais mega qualificados.
Dentro desse
coworking.
Sonic Sound Studios,
isso.
Certo. Que fica aqui em Floripa,
no
bairro São Jorge.
Demais. Adorei a experiência, já tô louco pra voltar. E o que aconteceu foi que em 2 dias eu consegui participar de 5 projetos diferentes. Em 2 dias. Eu entrava num quarto, juro, uma coisa engraçadíssima. Eu entrava num quarto, saía com um projeto. Entrava no outro, saía com outro projeto. Porque todas as pessoas, elas já estavam ali encaminhando algo. É muito diferente de tu lapidar uma coisa e tu chegar... É assim, ó, olha, eu tô aqui, eu já tô aqui, olha, eu tô aqui. E o mais legal do coworking é que existe uma coisa chamada background. É a tua história, a tua vivência, o que tu vai chegar ali e tu vai falar, mano, em 2 minutos eu consigo resolver isso pra ti. E o cara, caraca, assim como isso acontece comigo. Cara, como assim? Ah, eu ia demorar horas, eu ia...
É, o virtual funciona muito bem, mas o presencial, nada como tete-a-tete, você resolve o negócio na hora. É isso?
É, o virtual, na minha opinião, a principal diferença do coworking virtual pro coworking tete-a-tete, no
físico,
caso, físico, é que no coworking virtual,
presencial,
por exemplo, a gente vai estar fazendo uma ideia. Digamos que a gente tá fazendo uma música. Eu vou lapidar algo antes de te mandar. Geralmente, eu vou entrar na vibe de uma coisa, vou te mandar. A partir disso, tu vai tentar entrar nisso, aí tu vai ver, daí tu vai me dizer. Mas quando tu tá no presencial, quando eu vou botar a mão num negócio que tu já viu, tu já vai dar um tapa na minha mão. Não é assim. Vai assim, eu... Putz, é verdade. Sabe? Assim como às vezes fala, não, vamos insistir nas duas ideias, ou não. Mas assim, tudo tá aberto, aquela coisa do respeito mútuo, aquela coisa de pensar, putz, eu gostaria de ter um momento de mostrar, cara, eu acho que eu tenho uma possibilidade pra isso aqui. Né? O respeito, eu acho que o coworking, o combustível do coworking é o respeito. Principal tá. Coisa, mas o coworking individual, o coworking físico, assim, é demais, assim.
Tá. É, o coworking, na verdade, a proposta é essa do compartilhamento de espaço. Muitas vezes tem a ver com o seu trabalho, outras vezes não.
Sim.
Mas um coworking de DJ deve ser realmente uma experiência.
É que músico sempre vai... Músico não consegue ficar junto sem se meter na coisa um do outro. Então, assim, ó, a gente pode falar sobre qualquer outro tipo de colaboração. Mas colaboração na música, se a pessoa olha ali... Músico sempre
vai
querer, se meter.
Tá.
Sempre.
E agora, fala pra gente finalizar aqui, que eu tô de olho aqui no seu horário e tal, aqui, e também o nosso podcast. A ideia é fazer, assim, ele com um tempo que a pessoa vai tirar pra ouvir na íntegra e depois vai querer chamar o Vitória de novo aqui pra um gostinho de Querem Mais, né?
Ah, vai ter muita coisa esse ano.
E aí, fala um pouco, então, dessa música que a gente vai tocar. Tem a ver com o trabalho aqui do Cowork, você fez sozinho. Fala um pouco sobre essa música, o nome dela é Surreal. Da onde veio esse nome, você compôs sozinho? Fala um pouco.
Eu trouxe essa música, ela não é a minha música mais recente, mas eu trouxe ela porque ela define o que a gente tá falando aqui hoje. Essa música, ela surgiu através da seguinte coisa: eu tava um dia em casa, tinha comprado todos os meus equipamentos, estava sem dinheiro, porque tinha investido numa coisa que eu não sabia para onde ia ir, e mandei uma mensagem no Instagram. Foi simplesmente assim que a minha carreira realmente começou a fluir. Eu mandei uma mensagem para um produtor que eu já tinha tido acesso uma vez, que o nome dele é Mojo, um amigo meu hoje, amigo pessoal meu. E eu falei, cara, seguinte, eu tenho isso aqui para te apresentar. Eu sei cantar, eu sei tocar, e eu posso fazer letras para ti, eu posso gravar violões, eu tenho toda a estrutura aqui. E, cara, fica à vontade, se gostar, gostou. Se não gostar, não gostou. E se funcionar, a gente pode fazer qualquer coisa, eu tô aberto. Eu mandei isso pra ele, ele me respondeu na hora. Cara, eu preciso de uma coisa pra ontem. Preciso que você me mande isso hoje, se puder. Assim, eu... Beleza. Em 2 horas eu escrevi a música. Surreal. Mandei. 3 dias depois, tava assinando o e-mail da Som Livre. Então,
poxa,
foi uma história assim, ó. Não foi aquela coisa... Foi estranho, porque foi literalmente eu tentando vender o meu peixe, sabe?
Uhum.
E quando a gente trabalhou nessa música junto, eles me mandaram a base da música, eu trabalhei no vocal da música, e foi a minha primeira colaboração. Foi a primeira vez que eu fiz algum projeto em colaboração, colaborativo, e por coincidência, ou simplesmente por lógica, foi a primeira coisa relevante que eu fiz como artista, como músico. Hoje é um projeto que tá, já ultrapassou os 3 milhões de plays nas plataformas digitais. E, enfim, acaba... Sim, acontece.
É, acontece. Acontece. Ele, por favor. Mas... Não sei como toca isso, que eu já tinha deixado no silêncio.
Tudo certo. Sabe? Acontece que eu senti, assim, todo mundo ali tinha uma força. A gente triplicou, eu lancei essa música com o Mojo e com o Bhaskar, que são dois produtores que eu sou realmente fã e pude ter a oportunidade de trabalhar. E, pô, a gente uniu o máximo de nós três naquela música, o que, que a gente pode dar de melhor cada um nisso aqui.
E tá quanto tempo postado que você disse que chegou em 3 milhões?
Essa música vai fazer um ano no dia 19 de abril.
Puxa vida, 19 tem de 10 abril. Meses e tá aí com esse...
E
tá.
Essa música que me trouxe aqui, inclusive, então muito obrigado. Então, hoje o Bhaskar, gosto muito de vocês.
Tá bom, só vou ler um recadinho aqui, temos alguns internautas, meu amigo Chico Rodrigues, ele que é radialista também, conhece bem da área de música e fala: infelizmente a arte de produzir às vezes viaja na contramão da criação. Boas ideias, bons propósitos e mentes fechadas. Parabéns pelo programa, é nóis, Chico, abraço galera. Valeu, Chico. Bem, então vamos ouvir aí para finalizar esse bate-papo super agradável falando sobre música, um dos nossos assuntos preferidos, é o Vitório, cantor, compositor, produtor musical, ele que diz que mora no Brasil, ele é tipo, como diriam os lajeanos, mundiado, mas está com a sua base no Rio Grande do Sul.
Por enquanto.
Em Canoas, por enquanto, né? Mas mora neste planeta Terra, para nossa alegria.
Por enquanto também.
Bom, aí isso é contigo. Outras partes da galáxia eu não conheço, exceto o nosso pequeno planeta, que aliás nem conheço.
Vou te levar para o meu estúdio então, né? Tu vai ver.
Tá bom, será um prazer. Bem, vamos ouvir então aí a música de Vitório, que é a Surreal. Manda um alô final, Vitório.
Queria muito agradecer pelo espaço, queria dizer que eu tô aqui hoje tendo um prazer de estar compartilhando as coisas que eu amo e espero que isso incentive as pessoas, independente da área que estejam, né, atuando na vida, independente de como queiram trabalhar, eu quero que isso instigue cada vez mais pessoas, porque é por isso que a gente faz o que a gente faz, para fazer com que as pessoas se emocionem, com que as pessoas façam, né, a gente contribuir para o mundo ser um lugar melhor.
Que ótimo.
É isso.
Como acha sua música no YouTube? É no YouTube?
Todas as plataformas digitais. Se vocês pesquisarem no Instagram, @VitorioCountry, vocês já vão ter um link bem geral para encontrar todo o meu trabalho. Mas é só digitar Vitório em todas as plataformas digitais que vocês já vão me encontrar. Qualquer uma.
Vitório o quê?
Vitório.
Oh,
Vitório não o quê?
Pô, aí sim, hein? Olha só o cara. Isso sim que é uma vitória. O nome do cara já é bacana. Simpatia de pessoa. Vitório falando
não,
aqui.
Isso, nem para
a Lagoa Live, o podcast Lagoa. E vamos curtir, então, uma música surreal de Vitório. Valeu.
Muito obrigado.
Até mais.
Inside my
Lagoa. Lagoa.live.
Este foi o podcast Lagoa.live. Espero que tenha gostado. Periodicamente fazemos este bate-papo sobre coworking e toda semana os temas esportes de ação, sustentabilidade, tecnologia, alimentação saudável e qualidade de vida. Participe mandando um WhatsApp dizendo o que está achando dos temas, do conteúdo, sugerindo um assunto ou só mandando um alô mesmo. O código de Floripa é o 48 e o WhatsApp Lagoa.live é 999-113-500.